Para estar esta semana, para estar Mishpatim. Na verdade, além de para estar Mishpatim, nós temos também esta semana a primeira das quatro parashiot especiais do mês, ligadas ao mês de Adar. Uma vez semana que vem, Rosh Chodesh Adar. Então, esta semana nós temos uma porção final, no final da leitura, chamado Parashat Shkalim, onde nós lembramos o meio shekel que era dado na época do Beit HaMikdash, nessa época, a partir de Rosh Chodesh Adar. Parashat dessa semana é uma parashat muito, muito rica em mitzvot, especialmente mitzvot sociais, mitzvot entre pessoas. E assim a parashá começa falando sobre o escravo, como que funcionam as leis de escravo, depois as leis da escrava, depois uma pessoa que fere o outro, como que ele tem que pagar diversos tipos de taxas, por ele, depende do que ele fez com o outro, se ele tem que pagar o tempo que ele não trabalhou, se ele tem que pagar os remédios, se tem que pagar o prejuízo, se ele tem que pagar a vergonha que a pessoa tem em andar com uma faixa ou sei lá o que na rua. Uma série de leis quando a pessoa matou o outro. Depois a Torá entra quando um boi da pessoa matou o outro, feriu o outro, quebrou coisas do outro. Depois a Torá traz também outros tipos de leis ligadas a nezikim, prejuízo. Uma pessoa que cava um buraco ou abre um buraco, os prejuízos que acontecem nesse buraco, o que, que ele tem que pagar, como ele deve pagar, quanto ele deve pagar. Uma pessoa que é ladrão, quanto que ele tem que pagar pelo que ele rouba. Depois a Torá fala sobre animais que a pessoa deixou passar pelo campo do outro. Esses animais pisotearam o campo do outro. Ou comeram a comida do outro. Quando a pessoa coloca fogo no próprio campo e esse fogo se alastra e pega o vizinho. Como ele deve pagar o prejuízo do vizinho. Depois as leis dos famosos shomrim. Pessoa que guarda um objeto do outro gratuitamente. Quais são as responsabilidades que ele tem. Uma pessoa que guarda um objeto do outro, recebendo em troca um salário, quais são as responsabilidades que ele tem? Uma pessoa que pega emprestado um objeto, quais são as responsabilidades? Uma pessoa que aluga um objeto, quais são as responsabilidades? Depois, por atrás, leis de empréstimo, de penhores. Como a pessoa deve ajudar o outro quando o boi... Primeiro, quando ele acha um achado, como ele deve devolver ao seu dono. Como a pessoa deve ajudar o outro quando o burro dele arria a tirar a carga, ajudar ele a colocar a carga. Algumas leis ligadas a julgamentos, não desviar o julgamento, não receber suborno. Depois a Torá fala sobre não oprimir os estrangeiros. Algumas leis ligadas a Shemitah, ano sabático. E no final da parashá, a Torá fala um pouquinho sobre o recebimento da Torá, alguns detalhes que na semana passada não estavam escritos na nossa parashá. A Torá complementa esses conceitos. Dois pontos interessantes a se falar sobre a nossa parashá. Em primeiro lugar, nós notamos, com certeza, o primeiro assunto que a parashá trata é uma introdução à parashá. Se nós perguntássemos qual mitzvah você acha que deve ser a introdução da nossa parashá, cada um ia ter uma opinião, com certeza. Onde tem dois judeus, tem três opiniões. Cada um ia dar a sua opinião. Qual é a mitzvah que ele acha da nossa parashá que serviria como a introdução da parashá inteira? Mas, provavelmente poucas pessoas, ou praticamente ninguém, diria... A mitzvah como introdução da nossa parashá é a primeira, é a mitzvah de fato que está em primeiro lugar, a mitzvah do escravo. A parashá que está falando de leis sociais, a parashá que está falando de leis entre uma pessoa e a outra, comportamento, prejuízos, contratações, empréstimos, a honestidade que a pessoa deve ter nos negócios, como tratar viúvas e os órfãos, tudo um monte de conceitos. Exatamente. Mas colocar a lei introdutória da parashá, a lei do escravo, parece um pouco estranho. O Rav Hirsch explica que essa mitzvah é a melhor mitzvah para iniciar a nossa parashá. Por quê? A nossa paraxá, todas as mitzvot ligadas ao relacionamento entre uma pessoa e a outra, são baseadas no princípio de Kevod Abriot. Honra as criaturas. Eu tenho que honrar o outro, porque cada um foi criado à imagem e semelhança de Hashem. Uma vez que todo mundo foi criado à imagem e semelhança de Hashem, eu tenho a obrigação de ter um respeito e uma honra pelo outro. A paraxá inteira fala sobre isso. Todas as mitzvot na paraxá estão ligadas a isso. Como eu devo respeitar o próximo? Qual é a melhor mitzvah para ilustrar e nos dar uma lição logo de início, quando começa a paraxá? Até que ponto chega a honra que eu devo ter ao meu próximo? O ladrão. Primeira mitzvah da nossa paraxá se trata de um ladrão. Rashi fala logo no lugar. Uma pessoa roubou. Agora ele tem que devolver o que ele roubou. Ele não tem como devolver. Já era, não tem, perdeu. Mas para devolver, diz a Torá, não tem para devolver. Nós vamos te vender como um escravo. E o dinheiro que nós vamos ganhar com essa venda de escravo, nós vamos usar para pagar a dívida. Pagar o que o cara roubou. Normalmente, em outra sociedade, o que seria feito de um ladrão?
Cadeia.
Primeira coisa, cadeia. Não tem nem dúvida, vai para a prisão. E vai ser bem maltratado na prisão. Ele vai apanhar bastante dos policiais quando pegarem ele. Dentro da prisão ele vai sofrer bastante. Mal vai ter o que comer. Mal vai ter o que beber. Não vai ter onde dormir direito. Vai ser maltratado. Ele é um ladrão, marginalizado. Porém, a Torá não tem essa visão quanto ao ladrão. Qual a diferença entre uma pessoa que rouba e uma pessoa que faz outro pecado da Torá? Tem mais 612 mitzvot na Torá. Não tem diferença nenhuma. É um pecador. Concordamos plenamente. Essa pessoa é um pecador. Mas, embora um pecador, embora um ladrão, ele continua sendo a imagem e semelhança de Hashem. Embora um ladrão, ele ainda merece o respeito como um ser humano. Não é porque ele é ladrão que por isso acabou o mundo. E pode fazer o que quer com ele. Pelo contrário, vem a Torá e fala, essa pessoa não tem como devolver, vai ser vendido como escravo. Mas que escravo é esse? Dizem nossos sábios, a pessoa que compra um escravo, koneadon leatmo. Ele compra um senhor para si. Não é fácil ter um escravo pela Torá, não é ter escravo como era aqui no Brasil. Escravo pela Torá, a única coisa é que ele não ganha salário. Ponto. É a única diferença. Ele vai ter que ganhar comida muito boa em casa. Ele vai ter que ganhar uma boa cama para dormir. Ele vai trabalhar. A tal ponto que a Gemara fala na Sancha Kiddushin, se você tem um travesseiro apenas em casa, não é você dono que vai dormir nesse travesseiro. Você vai dar para o seu escravo dormir nesse travesseiro. Lei da Torá. Esse escravo não é marginalizado. Pelo contrário. Ele é muito bem tratado. E aliás, explica os nossos sábios que o motivo para esse bom tratamento que ele recebe é justamente para colocar ele na linha. Ele é um pobre coitado. O que é que ele rouba? É um pobre coitado. Ele precisa ser reeducado. E ele vai ser reeducado no coração de uma família. Essa família vai dar toda a honra para ele. Vai dizer, puxa vida, eu sempre achei que não prestava. Agora eu estou vendo como não. Eu tenho um valor. Olha só como me respeita aqui em casa. Aqui é um travesseiro, deram para eu dormir. Todo dia me dão comida quentinha. Eu não sou marginalizado. E dessa forma, devagarzinho, ele começa a se acostumar. E, aliás, antes da pessoa sair da escravidão, depois dos 6 anos, a Torá fala, não na nossa paraxá, em paraxá de Behar, você deve dar um dinheirinho para ele começar a vida. Sim, ele é um ladrão, mas ele já fez chuvá, já ficou escravo um tempo, já acostumou, já se reeducou. Você, como patrão dele, já colocou ele na linha. Agora ele vai sair da sua casa, dá um dinheirinho para começar a vida. E assim ele vai poder ter uma vida digna. Para iniciar nossa paraxá, a Torá quer demonstrar quão grande deve ser a honra que a pessoa dá para o próximo. E como exemplo, diz a Torá, a introdução da paraxá, ladrão. Até um ladrão, a Torá fala que você deve dar honra toda para ele. O seu travesseiro você dá para o ladrão. Quanto mais ainda o seu vizinho, quanto mais ainda o seu familiar, quanto mais ainda o seu amigo, quanto mais ainda o seu colega, quanto respeito e quanta honra você deve dar a ele. E aí, a partir daí, a Torá pode começar a parachar e começar a te falar um monte de outras leis. Como, de fato, você deve se comportar com seus semelhantes. Mas, para o final da nossa parachar, Torá fala, Veshochad lo tikach. Torá está falando algumas mitzvot aqui ligadas a não desviar o julgamento. Diz a Torá, Veshochad lo tikach. Você não vai poder pegar suborno. Porque é que a shochad e a ver tikhim. Pois o shochad, o suborno, cega pessoas corretas. Vistalev divrei tzadikim e quebra as palavras dos tzadikim. Continua o próximo versículo. Veger lo tilchat. E o estrangeiro, o convertido, não oprima ele. Veatem e datem et nefesh ager. Afinal, vocês sabem o que é ser uma pessoa estranha. Que gerime e tempere se estranho. Afinal, vocês foram estranhos no Egito. Vocês sabem como que é ser gringo e como que é sofrer na pele pelos outros, pelo outro país. Trate bem ele. Qual a conexão entre essas duas mitzvot? Uma em seguida da outra. Primeira Torá está falando sobre um assunto, o tribunal. Não receba shochad, suborno. De repente, do nada assim, a Torá parte para um novo assunto que não tem nada a ver a princípio. Veger lo tilchat, não oprimir o convertido, e tem a ver. Qual a conexão? Explica o Shemen Atov, uma lição muito, muito importante para nossas vidas. Ele diz que a Torá, em primeiro lugar, que fala que não pode receber suborno. Suborno, normalmente nós imaginamos, suborno é dinheirinho, caixinha. Vem a Torá em seguida e te fala, nem sempre suborno é dinheiro. Nem sempre suborno são objetos. Há um outro tipo de suborno que a pessoa deve tomar muito cuidado. Quando uma pessoa passa por uma situação difícil e ele consegue sair dessa situação. Deus ajuda ele e ele se recupera da situação difícil que ele passou. Ele pode, a partir de agora, enfrentar a vida de duas formas. Ou melhor, quando ele se deparar com alguém com o mesmo problema, ele pode encarar de duas formas. Ele pode olhar para essa pessoa e ficar com pena. Puxa vida, que pena, essa pessoa está sofrendo a mesma coisa que eu sofri. Mas ao mesmo tempo, a pessoa pode pensar, eu consegui escapar. Então ele também vai escapar. Pena, por que pena? Faz parte da vida. Ele tem que passar por isso. Deus nos livre, uma pessoa às vezes perde o pai. E toda vez que ele, a partir de então, encontra com um órfão, ele fica com uma certa compaixão, ele fica com uma misericórdia para essa pessoa. Coitado, ele também está passando por isso. Por outro lado, às vezes a pessoa encontra com um órfão e ele perdeu o pai de pequeno. E ele olha e fala, o que ele está reclamando? O que ele está falando? Sabe o que eu passei? Diz o Shemen Atov, isso é um suborno de experiência de vida. A pessoa naquele momento está sendo comprada pela situação que ele passou. E ele está olhando para o outro, achando que ele não deve ter compaixão pelo outro. No dia a dia nós passamos muitas vezes por situações difíceis. E quando nós temos sucesso de passar e atravessar isso, nós temos que lembrar que quando nós, a partir de então, vermos alguém passando pela mesma situação, nós temos que ter pena dessa pessoa. Nós temos que estar ao lado dessa pessoa para ajudá-la. Nós temos que fazer de tudo para conseguir ajudar essa pessoa. Dar da nossa alma para ele, para poder ajudar. Nós sabemos como que é, nós passamos por aquilo, nós sofremos aquilo. Mas jamais diz a Torá, Veshochad lo tikach, não pega suborno. Qual tipo de suborno? Até mesmo o suborno de ser, de oprimir o estrangeiro. Ah, eu passei por isso no Egito, ele também vai passar por isso. Está errado pensar dessa forma. Isso é uma forma de suborno também. Jamais deixar que as experiências de vida virem um suborno, mas, pelo contrário, as experiências de vida façam nós enxergarmos o outro naquela situação, lembrando naquele momento da nossa situação e ajudar aquela pessoa de coração pleno.